A polícia judiciária deteve um homem suspeito de um crime de incêndio numa casa de habitação no concelho de Vila Nova de Foscoa. Na Guarda, cerca de 50 viaturas foram danificadas nos pneus em várias ruas da cidade. A PSP recebeu dezenas de denúncias e, no âmbito de uma investigação, foram constituídos arguídos 3 jovens. Amanhã começa em Lisboa o Congresso Nacional do PS. Na Guarda houve 2 listas e cada uma elegeu 3 delegados. O comentador da Rádio F, João Pedro Borges, lamenta que não tenha havido consenso, apesar de admitir que não estão criadas condições políticas dentro da Federação Distrital do PS da Guarda.
Você tem os projetos? Nós temos os preços. Imperdíveis. De 26 de maio a 8 de junho, móvel, lavatório e espelho, só 49,99€. Bricomarché. Poder fazer tudo mais barato. Campanha sujeita a quantidades limitadas e salvo ruptura de stock.
Bom dia, amanhã de quinta-feira, são 8 horas 33 minutos. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade, em especial por nuvens altas a partir do início da manhã. Vento fraco e pode ainda contar com uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões do litoral oeste. No que diz respeito a temperaturas para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que a cidade da Guarda possa chegar à temperatura máxima de 23 graus, Viseu aos 26 e Castelo Branco aos 29 graus. Jornal da Manhã, em simultâneo com a Rádio Fronteira, a edição é de Rosa Diogo.
Bom dia. A Polícia Judiciária da Guarda identificou e deteve um homem suspeito de ter ateado fogo numa moradia no passado dia 25 de abril, na localidade de Almendra, no concelho de Vila Nova de Foscoa, a qual foi totalmente consumida pelas chamas. O crime foi procedido de invasão de propriedade privada, tendo o detido acedido ao interior da moradia por meio de arrombamento da respectiva porta principal de entrada. O detido, segundo um comunicado da PJ, tem 51 anos e foi presente às competentes autoridades judiciárias para efeitos de interrogatório judicial e submissão a adequadas medidas de coação ou segurança. Na Guarda, cerca de 50 viaturas foram danificadas nos pneus durante a noite em várias artérias da cidade, mais concretamente na zona de Bares. À PSP chegaram dezenas de denúncias e, no âmbito de uma investigação, foram constituídos arguídos 3 jovens residentes na cidade com idades compreendidas entre os 18 e os 21 anos e um deles já tem antecedentes criminais. Patrício Almeida, subcomissário no comando da PSP da Guarda, falou à Rádio F sobre este ato de vandalismo.
A situação que vinha sendo recorrente já há cerca de 2 ou 3 meses. Como é lógico, são danos que envolvem alguns custos para os seus proprietários e a Polícia de Segurança Pública, através da Escola de Investigação Criminal, teve necessidade de começar para o cobro esta situação. Nem sempre é fácil descobrir os seus autores, como é lógico, terá feito durante o período noturno. Eram pessoas muito jovens que se deslocavam aos bares e depois à hora de saída dos bares, que nunca é uma hora muito certa, daí a dificuldade em cobrir todas as artérias e todas as horas noturnas, não é? E as pessoas ao saírem dos bares, no caminho para casa, em jeito de brincadeira, fosse o que fosse, o motivo, nem as próprias souberam muito bem explicar, divertiam-se a perfurar os pneumáticos das viaturas, causando assim elevados danos e prejuízos patrimoniais à população, como é lógico. São todos residentes na cidade da Guarda e um deles tem antecedentes criminais, não por este tipo de ilícitos, por outros tipos de ilícitos, que também estão a ser devidamente tratados.
O subcomissário Patrício Almeida referiu que durante a investigação foram apreendidas duas navalhas que os jovens utilizavam para cortar os pneus dos carros. Algumas situações foram detectadas pela polícia, mas outras foram os próprios proprietários dos carros que fizeram a denúncia.
Algumas situações nós detectamos, fizemos nós próprios o boletim de notícia, outras situações os próprios lesados vieram jogar-nos às quadras e formalizaram a sua autodenúncia, e muitas outras insistirão certamente que os lesados, por uma razão ou por outra, não se colocaram à Polícia de Segurança Pública e efetuaram a respectiva denúncia. Assim, traços gerais, podemos se calhar falar aqui numa média de entre 40 e 50 viaturas, daquelas que temos conhecimento, que tenham sido danificadas. Eles utilizavam mais uma das navalhas em si, porque tinham um tamanho maior, a outra mais pequena, e danificavam completamente o pneu, os pneus ficavam completamente vazios e furados, não havia hipótese de circulação das viaturas. Os proprietários viam-se obrigados a proceder à substituição do pneu antes de poderem remover a viatura do local.
Patrício Almeida, subcomissário no comando da PSP da Guarda, em declarações à Rádio F. Recordo que a Esquadra de Investigação Criminal da Polícia procedeu à constituição de 3 arguidos por suspeita de danos em pneus de veículos estacionados em várias ruas da cidade. Cerca de 50 carros foram alvo de vandalismo durante a noite, quando os jovens saíam dos bares e se dirigiam para a respectiva casa. O sistema da carta por pontos entrou ontem em vigor, passando todos os condutores a ter uma pontuação inicial de 12 pontos, que aumenta ou diminui em função das infrações. No caso das contraordenações graves, os automobilistas perdem 2 pontos e nas muito graves, 4, enquanto que nos crimes rodoviários vão ser subtraídos 6 pontos. Já nas contraordenações muito graves e nos casos da condução sob efeito do álcool, substâncias psicotrópicas e excesso de velocidade, são retirados 4 pontos. Sobre esta nova medida do Governo, a Rádio F ouviu o Capitão Cláudio Saraiva, do Comando Territorial da GNR da Guarda.
Com a chegada do novo sistema da carta por pontos, aquilo que importa reter é que a todos os condutores são atribuídos 12 pontos. E depois, esses 12 pontos são retirados conforme o tipo de infração que cometerem. Ou seja, se nunca ninguém cometer essa infração, tem sempre um bónus, de 12 pontos que lhe permite, que não convém, que pratique algumas infrações. O objetivo é que as infrações mais graves sejam muito penalizadas, nomeadamente o cometimento de crimes rodoviários, em que subtrai logo metade dos pontos, onde podemos estar a falar na condução sob influência do álcool com uma taxa superior a 1,2. Depois, o mais penalizador são as infrações muito graves, e as infrações graves, onde podem ir de 5, 4 e 3 pontos. As mais graves ainda, que têm maior penalização, é sempre o consumo sob influência do álcool e o excesso de velocidade, nomeadamente dentro das zonas de coexistência.
O capitão Cláudio Saraiva explica ainda que a subtração de pontos tem níveis intermédios, sendo o condutor obrigado a frequentar ações de formação de segurança rodoviária quando tem 5 ou 4 pontos e a realizar um novo exame de código quando fica com menos de 3 pontos.
Quando os condutores tiverem entre 5 ou 4 pontos, obriga à frequência de uma ação de formação de segurança rodoviária. Se tiverem apenas 2 ou 3 pontos, subtraídos já os pontos pela prática de crimes ou contornações muito graves e graves, obriga à realização da prova teórica do exame de condução. Se eventualmente na soma dos pontos perdidos vierem a ficar com 0 pontos, o condutor fica sem carta e tem que aguardar 2 anos para atirar novamente.
O capitão Cláudio Saraiva, do Comando Territorial da GNR da Guarda, com algumas explicações sobre o sistema da carta por pontos que entrou ontem em vigor. Já sabe, Maria do Carmo Borges, ex-presidente da Câmara e ex-governadora civil da Guarda, lidera uma das listas de delegados pela Conselhia da Guarda ao Congresso do PS Nacional, que decorre a partir de amanhã e durante todo o fim de semana em Lisboa. Na Guarda, além da lista encabeçada por Maria do Carmo Borges, que venceu com 67 pontos, surgiu outra lista, liderada por Miguel Alves, presidente da Associação Comercial, que obteve 59 pontos. neste caso 59 votos, assim é que é. O facto de não ter havido um consenso entre ambas as listas gerou alguma discussão dentro do partido. Este assunto foi tema de conversa no programa Ponto por Ponto desta semana, na Rádio F. O comentador João Pedro Borges sublinhou que preferia que tivesse havido consenso. Contudo, também admite que não estavam criadas condições políticas, tendo em conta o processo das eleições para a Federação Distrital do PS.
Preferia que houvesse uma lista de consenso, uma lista única, uma vez que há uma única moção. Se a vontade das pessoas fosse toda a mesma, há isso, claro que sim. Claro que era. Agora, percebo que não estariam criadas essas condições e, portanto...
Condições políticas?
Sim, há condições políticas e que têm a ver ainda com o processo, não vale a pena estarmos a escamotear, têm a ver ainda com o processo da distrital, que, a meu ver, ainda não estará... Não está completamente resolvido, ainda não houve um congresso distrital, ainda não há uma comissão política distrital, portanto, acaba por haver aqui um conjunto de circunstâncias.
No ponto anterior, vimos aqui já um ofício, pois, uma tomada de posição assinada pelo Presidente da Federação do Partido Socialista.
Pois é, Paulo, mas isso diz respeito ao próprio, e terá que perguntar ao próprio. E aquilo que eu continuo a dizer, e que tenho vindo a dizer ao longo do tempo, é que eu acho que este processo tem que se resolver o mais rapidamente possível.
João Pedro Borges refere-se também a António Saraiva, recém-confirmado presidente da Federação Distrital do PS, para manifestar o desagrado em relação ao facto de integrar a lista de delegados ao Congresso do Partido Socialista.
Que se é um presidente eleito e que já assina como presidente da Federação Distrital do Partido Socialista, convenhamos, não fará grande sentido ir em número 2 de uma lista de delegados ao Congresso quando tem lugar por inerência. Não faz sentido nenhum, nem sequer o fim que a pé em fazer parte de uma lista. Não, confesso que não faz, julgo que não faz grande sentido. E por isso é que eu, acima de tudo, e sem querer ser mais qualquer tipo de crítica, nem qualquer tipo de comentário a esta matéria, eu acho que tem que haver uma... Temos todos nós, dirigentes políticos do Partido Socialista, neste momento, ter muita responsabilidade sobre aquilo que estamos a fazer.
Já João Prata, o outro comentador do Ponto por Ponto, considera estranho o facto de o PS ter um número de militantes tão reduzido, uma vez que liderou a Câmara da Guarda durante décadas.
Há aqui um dado estranho. O Partido Socialista foi poder neste município mais de 30 anos. Muitos anos, quase 40 anos da democracia, foi o Partido Socialista que governou a Câmara, foi sempre o Partido Socialista que governou a Câmara Municipal da Guarda. E o PSD, estando sempre na oposição e às vezes a ter derrotas muito pesadas, conseguimos ter sempre muito mais militância, e quando digo mais militância digo mais ação, mais atividade, e mais militantes do que o próprio Partido Socialista, que era da estrutura do poder. Ou seja, que era o poder municipal. E nós sabemos que essas conexões, por vezes, acontecem. Por vezes, ou se não acontecem sempre. Mas na Guarda não aconteceu. Portanto, há aqui um fenómeno que eu não tenho explicações, mas que realmente me tenho visto a observar e a analisar. Mas como é que isto é possível? Um partido que foi poder tantos anos no município, ter muitos, mas mesmo muitos, menos militantes que o PSD, que foi sempre um partido de oposição na cidade da Guarda, no Conselho da Guarda, a não ser a partir de 2013, nós tivemos sempre mais militantes e tivemos sempre pugnas eleitorais mais divididas, mais partidas. O Partido Socialista, agora que perdeu o poder municipal, está numa grande crise que eu duvido e antevejo muito difícil de ultrapassar no próximo ato eleitoral autárquico.
João Prata e João Pedro Borges, no programa desta semana do Ponto por Ponto da Rádio F, as listas de delegados para o Congresso do PS Nacional, que começa amanhã em Lisboa, foi um dos temas de conversa.